Você está ouvindo Coletivo Humanidades. O nosso programa... Oi, Vânia, desculpa, vai aí.
Tranquilo, maravilha de Mara. Estamos aqui agora sedentos aqui para ouvir a exposição aí do professor Sebastião sobre o livro, né? É uma trilogia, a produção do livro. Por que que é importante escrever o livro? Por que que é importante registrar, né, esse momento que o Paraná está vivendo? Tão sofrido, tão difícil, né? E precisamos escrever, né? Então, explica um pouco mais aí para nós, professor Sebastião.
Vanir, eu gostaria que o Balduino depois falasse a respeito da trilogia, né? Faz parte de uma trilogia, assim, um livro que nós estamos lançando. Mas antes eu quero retomar a questão que vocês falaram a respeito da cientificidade, a respeito do rigor, a respeito da seriedade em um projeto, em um programa de ensino, né? Em um projeto estadual de ensino. Veja, a gente fala de disciplinas como projeto de vida, né? Que não tem sustentação, por aí. Agora, quando você pega disciplinas como a minha, língua portuguesa. Língua portuguesa hoje, a partir do governo do Ratinho Júnior, ela é calcada em um projeto negacionista, né? Porque ela nega todo o conhecimento linguístico que foi desenvolvido ao longo das últimas décadas. Ela impõe um ensino de língua portuguesa calcado no ensino da metalinguagem gramatical, e a gramática tradicional não é ciência, né? É bom que fique bem claro isso, ou senão no preenchimento de folhas em branco, que é o que se faz através das plataformas digitais, né, de redação. Ou seja, o aluno não é aquele cara que, em razão de uma necessidade de interação social, vai buscar nos recursos precisos da língua, né, estratégia de dizer para se posicionar como sujeito e assim desenvolver estratégias de linguagem, construir a própria linguagem. Não, é aquele que vai ter que se adequar a um modelo de linguagem que está sendo imposto a ele pelo professor de língua portuguesa. E veja, o professor não tem tempo de refletir sobre esse modelo, sobre essas aulas que estão sendo postas, porque são aulas colocadas naquele currículo pronto, que vem para as escolas através do CREP, todas elas organizadas a partir do sumário de um livro didático. Pode isso, né? Quer dizer, o projeto de ensino de língua portuguesa hoje no estado do Paraná, ele é organizado a partir do sumário de um livro didático que foi escolhido pelo secretário de Educação, que não passou pela avaliação dos professores do estado. Nós temos um projeto hoje de ensino de língua portuguesa no estado do Paraná que está muito mais a serviço do silenciamento dos estudantes, né, do que de garantir a possibilidade de emancipação, né, como falante, como leitor, como escritor. Nós reproduzimos hoje um modelo que a gente chama de neotecnocrático, né, que remonta assim à década de 70, como o Geraldo fazia referência esses dias atrás. Há uma ideia absurda de que, se você passando regras gramaticais ou regras de textualização para o aluno e tentando enquadrá-lo nessas regras, ele vai se apropriar da linguagem como sujeito, né? Então, assim, é um projeto extremamente autoritário, um projeto extremamente negacionista, que coaduna com o que vem sendo feito em todas as outras disciplinas. E aí o nosso livro é a arma que nós sacamos, né? É a arma que a gente saca contra o negacionismo. É a arma que a gente saca contra essa barbárie que vem sendo instalada no Brasil. Como educadores, como pedagogos, né, no termo mais clássico, a nossa prática ela é guiada pela teoria. E nós não vamos nos fortalecer enquanto profissionais de forma alguma, e não vamos defender um modelo de escola se, de fato, a gente não fizer reflexões sérias, né, a partir das teorias educacionais que circulam entre nós. Nós temos que nos posicionar com muita firmeza. O livro ele vem dar uma resposta. Né? Ele vem dar uma... o livro ele é uma denúncia. Uma denúncia contra as políticas educacionais que estão sendo implantadas no estado do Paraná. Mas ele também anuncia, né? Ao mesmo tempo que ele denuncia, ele diz que escola que nós queremos, para onde nós queremos caminhar, né? Com certeza não é essa escola de jeito nenhum que está posta. É um instrumento de luta, né? É uma arma que estamos sacando. Eu gostaria que o Geraldo falasse um pouquinho, Geraldo, porque aqui o tempo é meio curto, né? A gente começa a falar, tem tanta coisa para falar. Sim. Me corta a hora que for necessário. Mas o Geraldo, eu gostaria que você falasse da trilogia um pouquinho.
Tá bom. Eu posso complementar aqui. Não, de fato, dentro da pergunta levantada, né, trata-se de um livro, o livro 2, de uma trilogia que nós chamamos de Projeto Ultraliberal, né, da Educação no Paraná. Esse é o nome da trilogia, certo? O livro 1 foi escrito no auge aí do período da pandemia. Ele traz uma espécie de radiografia, um diagnóstico, né, sobre como é que era a vida do professor, da professora e dos estudantes, né, e mesmo dos diretores, pedagogos, enfim, pedagogas, no interior da escola, né, mediante a política instalada, imposta de cima para baixo pelo governo do Rato, Feder, né, de uma maneira sem diálogo, né, de um modo imperativo, autocrático e tudo mais. Então, o primeiro livro ele é também uma denúncia, como o professor Sebastião disse, mas também ele traz elementos, né, de saída, isso que o Sebastião está mostrando aí. Então, esse é o livro 1, as aulas não presenciais, né, justamente a ideia de trazer o recorte, como é que era essa situação da, né? E ali nós temos nesse primeiro livro muitas narrativas, muitos depoimentos de estudantes, de professores, pesquisas que os professores fizeram. Vamos dizer assim, não é um material acadêmico, no recorte absolutamente acadêmico, até os textos são escritos de uma maneira muito livre. Inclusive o livro 2, que é esse que nós estamos lançando hoje, tem mais, inclusive, essa perspectiva de um estilo literário, de um modo de escrever mais à vontade, vamos dizer assim, a partir da experiência que o professor, a professora estão vivendo, enfim, os estudantes também. Então, este livro, ele é, falou muito bem o professor Sebastião, né, ele é uma das respostas daquilo que eu acredito muito na formação continuada, inclusive a partir da perspectiva da produção do centro. Não quer dizer que a produção do centro seja necessariamente escrever um texto, publicar, enfim, a produção do centro é mais ampla, né? Mas uma das formas é justamente a gente escrever, estudar, né? E expor, e não só, também divulgar esse conhecimento. Então é uma resposta a quê? E essa eu acho que é a pergunta que os pais e estudantes que estão nos ouvindo, enfim, os professores, colegas, enfim, uma resposta a esta situação da prova Paraná, né? Que a gente sabe o que ela é. É uma resposta a essa aula online, do modo como ela foi impressa, né? Do ponto de vista do trabalho, né? Aplicado, criando um lastro leque, né? Um amplo leque aí de adoecimento da carreira, né? dos professores, de modo geral. É uma resposta... principalmente essa questão daquilo que nós chamamos no próprio livro, aliás, agora eu vou mostrá-lo aqui, daquilo que nós estamos chamando de plataformização do ensino. Né? Então, o livro é esse aqui, vai ser lançado hoje, às 17h30, horas, em torno desse horário, aí no Bar do Nina, aqui no centro da cidade de Curitiba, a Marechal Deodoro, tá? Quem puder, compareça. E é uma resposta, esse livro também, à omissão, inclusive, da própria PP Sindicato. Tem um texto que vai dizer, olha, faltou política voltada, faltou o sindicato assumir uma condição mais do lado dos trabalhadores. Todo mundo acompanhou o que o sindicato deixou de fazer em relação ao PSS, aos professores do PSS, o que deixou de fazer. Não quer dizer que não fez, tá? Não quer dizer que se omitiu totalmente. Isso não, longe de dizer isso. Mas faltou, em parte, preencher, vamos dizer assim, as condições que a pandemia suscitou, né? Se você tinha uma CIEB absolutamente imperativa do ponto de vista de enfiar uma política pública meio goela abaixo, você tinha, de um outro lado, a necessidade de uma reação forte que não aconteceu. E, por fim, é uma reação também ao fim do PDE, né, que é aquela política de formação tão importante que nós tivemos por muitos anos. Né? E é uma resposta, né, enfim, colocada ali, do que é a vida dos professores adoentados, e assim, e aquele absurdo, né, que na campanha do Ratinho nós ouvimos essa semana, ele dizendo, né, que as pessoas estão mentindo, estão se afastando por outras razões e não por problemas de saúde, né? É um absurdo, nós não podemos aceitar isso. Como que ele pode chegar à televisão e dizer isso, né? O professor Sebastião comentou isso num outro programa, numa outra discussão, e eu fiquei assustado, de fato, fui ouvir. Isso está público, né? Quer dizer, então, uma desconfiança é como se o professor numa profissão não quisesse trabalhar, ele inventa uma doença, né? Imagina, onde se vê? Então, para concluir, este livro é fruto de um trabalho, né, do Círculo de Leitura, que é uma atividade desenvolvida na Universidade Federal do Paraná, por mediação do NESEP, do Núcleo de Estudos. Uma vez ao mês nós nos encontramos lá e boa parte dos autores, né, um bom grupo dos autores, fazem parte, né, desse círculo de leitura. Tá? Então, só para... Eu não sei se a gente consegue dar assim, uma ideia mais ou menos do que é o conteúdo do livro, mas ele passa por esses temas, né? Temas sensíveis, temas, enfim, que mostram que a vida hoje, né, é difícil do ponto de vista profissional, da sobrevivência dos professores, né, bravamente lutando, né, para sobreviver, né, nessas condições terríveis e complicadíssimas de trabalho. E lembrando, tem artigos aqui que também apontam para aquilo que o Sr. Sebastião falou, na perspectiva propositiva. Por fim, dizer o seguinte, para o ano que vem, aí sai o livro 3, com um título provisório que nós estamos chamando de A Educação que Queremos. Né? Então, esse será uma perspectiva um pouco mais, uma produção acadêmica, conceitual, enfim, que os professores vão se envolver nessa, buscando assim reafirmar parte daquilo que nós sempre entendemos que deu certo na educação e buscando outras perspectivas mais amplas, né, daquilo que acreditamos de fato ser uma educação voltada à emancipação, aos processos de emancipação, enfim, de luta aí por uma vida, enfim, voltado às condições de melhoria de vida de todos nós. Né? Então é isso. Né? Não sei se mais ou menos isso, Sebastião, não sei se dei quanto, se quiser complementar aí. Tá bom.
Eu só queria só perguntar, então, para o professor Sebastião sobre assim, porque o que chama atenção muito é o título, né? Então, mercantilização, né, da educação pública no Paraná, né? Então, assim, professor, há uma noção, então, de que a educação ela deixa de ser um direito, talvez um direito social, né, de até mesmo aquilo que a Constituição nos diz, né, da formação para a cidadania, a formação, né, assim, a continuidade dos estudos, da universidade, e passa a ser o quê? Uma moeda de troca, um negócio, né? A gente pode entender que a educação no Estado ela está sendo negociada com grandes grupos, e isso é, né, retorna em torno, assim, né, em forma de até mesmo as plataformas, né, elas, ali tem, né, os modelos de negócio, né, eu conversando com uma colega minha falando assim, dá a impressão que o secretário ele trabalha numa startup, assim, que ele está vendendo, né, a educação para fora como se fosse uma grande startup, né, assim, uma agência de negócios, né. Acho que nesse sentido que a gente pode pensar a educação hoje em dia no Paraná. Microfone.
Sim, sem dúvida. E olha, nesse mercado, as pessoas que não correspondem às exigências são descartáveis. Né? A gente elimina. Amanhã vai haver uma prova PSS no estado do Paraná. Milhares de professores vão fazer essa prova. Nós temos em torno de 25 mil professores que são PSS. Eles trabalham por período de um ano e no final do ano eles têm que fazer uma prova. E se eles não passarem nessa prova, eles correm o risco de serem desempregados a partir do ano que vem. Ou seja, tem professor correndo 3, 4, 5 escolas para dar as aulas dele e ele tem que estar se preparando para fazer esse raio dessa prova no final do ano, porque senão ele não pode continuar exercendo a função de professor. E os conteúdos cobrados nessa prova, com certeza, são os conteúdos que são aqueles exigidos pela proposta, né, mercadológica do Renato Feder. Ou seja, se ele sabe lidar com essas tecnologias, se ele está se adequando a esse modelo que está sendo imposto. Então, assim, se ele não fizer isso, ele está fora, ele vai perder o emprego. Quando a gente fala em mercantilização, a gente fala, por exemplo, na terceirização do ensino técnico, o médio técnico, foi passado para o Unicesumar, né, que oferece aulas ridículas aos alunos do ensino médio técnico. Coloca uma televisão grande no centro da sala, paga uns R$600 para o monitor fazer a mediação com os alunos do ensino médio, como se isso fosse educação, como se isso fosse ensino. Né? Nós estamos falando de mercantilização quando há a terceirização dos funcionários de escola pública. Hoje não tem mais plano de carreira dos funcionários. Eles são contratados por empresas terceirizadas. E o governo gasta muito mais com essas empresas do que gastava antes, quando ele fazia a contratação direta através de concursos nos profissionais. Né? Nossos profissionais, os funcionários de escola hoje ganham um pouco mais que um salário mínimo e ainda tem dificuldade de receber. A gente fala em mercantilização, Edmar, quando o Estado passa a ser refém dessa tecnologia. Os educatrons, por exemplo, que não vem se falando, que são equipamentos que estão sendo instalados em todas as salas de aula do estado do Paraná, dizem, eu não tenho certeza e não posso afirmar, mas custou R$14.000 cada um desses equipamentos. Tá? Quer dizer, imagine, nós temos em média 2.000 escolas no Paraná, 2.100 escolas no Paraná. Se você fizer uma média de 10 salas de aula por escola, né, você vai ter 20.000 equipamentos desses aí, a esse valor. Quanto que se gasta? Quem é que está ganhando com isso? De quais empresas foi comprado? A gente não pode esquecer que o Renato Feder não é um educador. Ele é um cara que trabalha como comerciante da área de tecnologia. E ele se fez assim. Agora, a pergunta que a gente faz, por que nós não temos um educador diante da Secretaria de Educação do Paraná, com tanta gente qualificada em nosso estado? Porque não sou xenofóbico de jeito nenhum, não tenho aversão ao estrangeiro, mas por que você trazer o Renato Feder, né, que é um empresário, para ser secretário de Educação? E por que manter esse secretário diante de tanto sofrimento? Hoje, Dimara, 80% dos educadores do estado do Paraná estão trabalhando doentes, sob efeito de medicamento ou sob efeito de terapias permanentes. O Avanir deve estar sentindo isso, a Edmara deve estar sentindo isso. Vocês sabem o que nós estamos vivendo nas escolas hoje. Né? E a política, ela vai continuar sendo exatamente essa. Essa política de despertabilidade. Se você está doente, você não tem assistência médica de jeito nenhum, você tem um governador que vem na rede, na RTC, a maior emissora de televisão do estado do Paraná, dizer que o professor está falsificando testado, por isso não tem aula. Ou seja, você impõe um modelo mercadológico e você desacredita o professor, você desqualifica o professor, você criminaliza o professor, que é aquele justamente que luta por uma escola pública, por uma escola democrática, como é o nosso caso. Nós temos hoje, só um complemento rapidinho, nós temos hoje uma ouvidoria na Secretaria de Educação a serviço da Inquisição, da punição desses professores que têm compromisso com a educação pública e de qualidade. Observe quais são os professores que estão sendo denunciados lá. Né? Observe quais professores estão sofrendo processo administrativo disciplinar. É muito importante a gente tocar nisso. O governo Ratinho Júnior, ele aplica, ele impõe um projeto negacionista, um projeto mercadológico, um projeto de descarte de pessoas e um projeto extremamente violento. Né? Violento. E é isso que vem adoecendo nossos professores, sem dúvida nenhuma, e que vem desmotivando nossos estudantes, porque ninguém quer estudar, ninguém quer ensinar numa escola que se caracterize, que se configure a partir desse modelo.
Maravilha, então, professor Sebastião. Só se aprende a escrever e ler bem escrevendo e lendo muito, né? Não tem como aprender a fazer bolo decorando a receita de bolo. Não tem como aprender a fazer agricultura decorando a fórmula do saco de adubo. Tem que estar fazendo no processo, né? Estou trazendo um pouco mais, uma linguagem mais simples, mas é o que está acontecendo na educação do Paraná. Voltou a memorização, voltou a decoreba. E aí eu até vou perguntar para o professor Geraldo, esse livro tão importante que registra a história, né? Porque a fala vai-se ao vento, a fala passa, quando você registra, eterniza, né? Quando a gente escreve um livro, eterniza e possibilita a mudança, possibilita a transformação da realidade. Eu já vou perguntar aí ao professor Geraldo, quem quer comprar esse livro e quer olhar o que esses professores escreveram, anotaram, registraram da realidade, que quer fazer um processo de transformação da realidade, aonde pode comprar, como pode comprar, e depois daí o professor já pode entrar aí na discussão sobre um instituto que está sendo criado ali, para abrir esse espaço para o professor escrever seu livro, publicar sua pesquisa, publicar seu trabalho na sala de aula. Porque para os órgãos oficiais, o que vale não é a quantidade de aula que um professor dá na vida, 60 mil, 100 mil aulas. O que vale são os livros publicados, são os artigos científicos publicados e é também os registros das aulas que são feitos durante a sua vida. Não quer dizer que a aula não seja importante, mas para os órgãos, para a CAPES, para os órgãos nacionais, o que vale é esses registros. Então, o professor já fala aí a importância desse livro, aonde compra e, principalmente, o que é que está sendo criado aí, que a gente está sabendo aí nos bastidores aí, que está sendo criado um instituto, que vai ser um espaço para o professor publicar, para o professor criar, para o professor discutir, e vamos mudar esse Paraná, vamos voltar aos anos de ouro no Paraná, em que a gente vai ter um espaço de criação e desenvolvimento da educação de verdade. Porque hoje estão falando aí que a educação no Paraná está melhor que a Europa, melhor que os Estados Unidos, isso o secretário falou essa semana em Foz, porque todos os outros países do mundo a educação recua. No Paraná, não. Aqui é melhor que a Europa, é melhor que os Estados Unidos.
Talvez,
vou passar aqui para o professor Geraldo.
Talvez nessa tua provocação, a gente tem que perguntar que métodos, de que forma eles chegam a essa avaliação que levou o Paraná. E já se diz, já se fala, e nós precisamos saber, inclusive de modo que a provocar o governo, a transparência desses dados, né? Porque de alguma forma a composição da formação da nota do IDEB, a gente sabe que ela passa muito pela alimentação do sistema, né? De como ele é alimentado, do ponto de vista de como ele é produzido. Então, a gente não pode, os pais, os estudantes que estão ouvindo, não vamos cair nessa... Isso não quer dizer que está em primeiro lugar no IDEB, significa que, de fato, a aprendizagem tenha ocorrido aí, né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção sobre isso, entender melhor e denunciar, inclusive, né? É isso que o professor Avanir acabou de levantar. Bom, o livro foi publicado pela Platô Editorial, que é uma editora que nasceu dentro do nosso núcleo de estudos, do NESEF, aí no meio da pandemia. Então, importante dizer que não é uma editora comercial, não é essas comerciais, é uma editora simples, nossa, mas que tem, já está colocando os livros no mercado, então eles estão nas prateleiras aí das principais livrarias aqui de Curitiba. Vai para a Amazon, possivelmente já o mês que vem, já vai estar na plataforma mais ampla, que a gente, por mais que a gente critica, não vai estar lá à disposição. E por enquanto, onde compra? Compra nessas livrarias principais aqui em Curitiba, compra no evento de hoje à noite, principalmente hoje, né, ao vivo, em loco, né, você pode comprar. E no site da Platô Editorial, www.platoeditorial, você entra lá e consegue pedir o livro por lá, tá? Então, fica aí o recado e o convite, né, para comprar, para divulgar. Principalmente a ideia da editora é vender os livros, circulá-los, criar debate, enfim, para tornar, digamos assim, os conteúdos e as discussões feitas no interior do livro, né, nos capítulos, torná-los públicos do ponto de vista da compreensão sobre a educação no Paraná, uma compreensão crítica, né? Bom, entro já então já na parte agora da criação do Instituto. Então, chama-se Instituto Cultura, Educação e Luta, né? Na verdade, melhor dizendo, Instituto Educação, Cultura e Luta, no que pesa alternar cultura e educação fica na mesma, mas a ideia, o objeto fundamental é um instituto voltado à educação, ao campo educacional e da cultura, né? Então, o que ele significa? Em boa medida, Danilo, Edmar, enfim, Sebastião é uma pessoa, o professor Sebastião é uma pessoa que está ajudando a construir. Ele nasce de uma iniciativa, de um lado, do círculo de leitura ligado ao MESEC, então nasce da iniciativa do MESEC, em especial desse grupo de círculo de leitura, com o intuito do quê? De ser um locus para os estudantes, se pais estão nos ouvindo, então, para falar isso de outro jeito, de ser um lugar, um espaço, sei lá, assim, para ver se dá para entender bem, um espaço em que, como a Vanessa até já comentou, um espaço de divulgação, de produção de conhecimento, um espaço para formação, no nosso caso em especial, né, de formação de professores, mas não só, né, porque a ideia é que ele também tenha, e de fato já tem, né, a presença da educação popular, né? Então a gente pode ter ali presente, e de fato tem, a educação formal, no seu sentido mais amplo, e também a educação popular. Um espaço de acolhimento também, né? Em tempos em que você, né, nessa situação, a gente está conversando aqui, né, do adoecimento dos professores, dessa situação toda de doença mental, doença física e tudo mais, em que você tem uma política punitiva do ponto de vista da secretaria e do governo, né? E do outro lado, você não tem um sindicato acolhedor, ao menos que de alguma forma tenha um espaço que cria condições, ao menos, talvez seja, tenha, mas é tímido, né? Então, a ideia do Instituto é também criar um espaço de acolhimento, né, dos professores e estudantes, enfim, nessa perspectiva. E, principalmente, é um espaço formativo, Né? A ideia é que ele tenha, de fato, essa finalidade, né, de enfim, produzir atividades formativas, né, na produção intelectual, filosófica, histórica, sociológica, artística, cultural, enfim, jurídica, política, e principalmente a palavra que foi muito falada aqui, no sentido científico. Ele não é que ele vai preencher, ele não é um sindicato, não é um partido, é importante que se diga, não está vinculado a um sindicato, nem vinculado a um partido, ele é suprapartidário, ele aceita e vai conviver, né, com o campo da pluralidade, da diversidade, é importante que se diga isso, mas como um espaço, de fato, voltado à produção, enfim, de um processo de formação mais amplo, no sentido da formação de pessoas, do estabelecimento. Então, nós vamos ter muitos cursos de extensão, cursos mais formais. A ideia é também de abrir espaço para, digamos, a projetos ligados às prefeituras, né? As prefeituras, porque em última instância o processo de educação ele é bastante amplo, né? Então, enfim, desenvolver estudos, pesquisas, assessorar a área de educação formal, popular, fortalecer e potencializar iniciativas, né, que nós já temos. Então, só uma coisa importante, eu já passo para o professor Sebastião complementar, ou o Guimara, que se quiser levantar uma outra questão. Mas assim, o Instituto está nascendo já com algumas atividades em andamento, né? É o caso do ciclo de leitura, né? É o caso das Olimpíadas do Nesep, nós estamos trazendo as atividades do Nesep para dentro do Instituto. Então, importante que se diga, uma atividade sobre a filosofia e a economia política, que o professor Marcelino vem desenvolvendo já junto à Nesep, né? Tratando da dívida pública, da soberania nacional. Estamos trazendo também a discussão da filosofia infância, do cinema, né? Filosofia, cinema, educação, né? O GCine, que é um trabalho, uma atividade cineclubista, né? Que já vem sendo desenvolvida há um bom tempo no Museu, está vindo para dentro do Instituto. Na verdade, o Instituto ele nasce com as atividades essenciais do Museu, só que agora com um espectro muito mais amplo, com uma condição muito mais ampla, né, de trabalho, né? De coordenações de trabalho, passando pelos direitos humanos, que é uma comissão que a gente está criando, e uma série de, enfim, de espaços, vamos dizer, de temas e temáticas interessantes, e tendo espaço para todo mundo, inclusive, participar, né, dele. Então, é mais ou menos isso. E tem uma coisa importante, porque a palavra luta, né? A gente não abriu mão da palavra luta, foi um longo debate. Por quê? Porque nós queremos estimular e promover o engajamento político, sim. Não é um conhecimento descolado, né? Desinteressado. Né? É um conhecimento interessado, sim, na luta política, no sentido da emancipação, né? Das mudanças, das transformações sociais. Né? Então, não é um instituto para ganhar dinheiro, né? Aliás, ele não tem fins lucrativos, absolutamente, né? Ele é um instituto com o intuito de agregar forças, e aí eu vou deixar aqui já uma provocação que fiz no privado, já com a família, fiz para a Dimara hoje, inclusive, do convite às humanidades a integrar o instituto no sentido de fortalecer as humanidades, fortalecer o coletivo das humanidades, né? Dando aí também, da mesma forma com a conversa que eu fiz ontem lá no relançamento do livro Desigualdade, aqui no Mina, ontem, eu fiz o mesmo lá com o coordenador do CIFUR. Ele disse, venha junto, vamos integrar as atividades dos outros centros, núcleos, coletivos. Na verdade, o Instituto não é para pagar nenhuma identidade dos outros coletivos. Pelo contrário, é para reforçar e criar mais força do ponto de vista daquilo que é, que hoje está em discussão, que está em questão, que são projetos de sociedade. Não são fulano contra fulano, né? Mas são projetos, são dois projetos. Hoje nós estamos nos deparando frente a dois projetos. Então, a nossa ideia com o Instituto contribuir para a construção de um projeto de sociedade que nós acreditamos. Então, mais ou menos isso. Não sei se Me fiz entender? Passo então para você.
E é super importante, né, esses espaços, porque muitas vezes, né, nosso trabalho solitário em sala de aula requer, né, esses momentos de reflexão e de ter esses, também esses feedbacks dos outros colegas, né? Então, acho que pegar tanto o livro, né, ler ali o que os, né, os nossos colegas de profissão fizeram, isso também nos dá ânimo também para continuarmos a lutar, né? Porque eu sempre digo, trabalho para você é um trabalho solitário, né? E a gente precisa encontrar nos nossos pares também esse apoio, né? E nós estamos finalizando já, né, o nosso programa. Vou passar para o professor Sebastião um minuto para suas considerações finais, né? E também convidar o pessoal aí para participar hoje, né, do lançamento. Microfone novamente.
Abre o microfone.
Opa, perdão, Edmar. Edmar, então, olha, reforçando, né, o convite a todos que estejam acompanhando a gente, a você, ao Avanir, presença hoje, né, no evento de lançamento do livro e do anúncio da fundação do nosso instituto. Olha, o nosso instituto, ele vem como resposta, sim, à política de individualização disseminada pelo neoliberalismo. Né? Quer dizer, se nós temos um monte de professores sofrendo nas escolas aí, a resposta que nós vamos dar é essa. Nós precisamos fortalecer os coletivos e reforçar os laços de solidariedade. Né? Precisamos, sim, de espaço para fazer isso aí. As nossas escolas, infelizmente, os professores estão abatidos, eles estão se arrastando pelos corredores das escolas, né, numa lamúria individualizada, né, sem poder de reação. Mas existe muita indignação, existe muita vontade de transformação, muita vontade de resistência, e o Instituto, ele se abre como esse espaço de acolhimento. Vamos junto. Né? Tem um livro de uma autora norte-americana, lançado agora no final do ano passado, durante a pandemia, uma jornalista, e ela fala do século da solidão. Né? Estamos vivendo o século da solidão. Quer dizer, e esse é um projeto da sociedade, cada um por si. Negamos isso, nós vamos junto. Né? Nós refutamos a sociedade do cansaço. A gente tem o direito de viver e tem o direito de viver melhor. A escola deveria ser o melhor lugar do mundo para a gente estar, tanto as crianças quanto a gente como professor, porque é o lugar de formação, porque é o lugar de sonho, é o lugar de construir esperança, né? E o Instituto, ele se presta um pouco a isso também, né? É isso, Geraldo. Obrigado.
Maravilha.
Obrigado, Mara.
Obrigado muito pela colaboração, né, do programa hoje, pela contribuição. Professor Geraldo, vou dar 10 segundos.
Só para dizer, venham para o nosso encontro, compre o livro, participe conosco e venham para o Instituto também, tá bom? A ideia do Instituto é uma educação contra o capital, nesse sentido que está posto aí, e a favor dos processos e atividades emancipatórias, que nós tanto precisamos. Então, vamos lá ao Instituto, todo mundo junto. E especial convite aqui às humanidades, tá bom?
Obrigada, professor. Obrigada, Sebastião. Avanir, 2 segundos.
Maravilha. Obrigado.
Acabou.
Obrigado, professor Sebastião. Obrigado. Obrigado, professor Geraldo. E, assim, vamos voltar a sonhar, escrever, produzir, pensar. E estamos avistando já no horizonte aí uma luz que vai fazer com que o Paraná volte a brilhar, a educação volte a avançar e o nosso país volte para o rumo certo. Um abraço a todos, compartilhem, curtam e vamos participar do Instituto aí, escrever e produzir.
Obrigada, obrigada, gente, por essa tarde, né? Ninguém ainda tem a primavera e é isso que nós esperamos, né? Alimentar a esperança no nosso coração. Um abraço, pessoal, e até, né, uma próxima. E conversamos, hein, professor? Conversamos sobre aí as possibilidades. Um abraço, obrigada, Márcio, está aí na mesa de som e ficamos todos bem.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, @coletivo-humanidades.